Bom, estamos em 1 Reis, como falamos na última aula, nós estamos deixando 2 Crônicas por um tempo. Você sabe que são relatos paralelos, então não estamos voltando atrás na história, estamos voltando alguns livros na Bíblia, porque é um relato paralelo. Algumas partes da história são bem idênticas ou quase idênticas, né, em Reis, em Crônicas, mas existem partes da história que só tem em um dos relatos. E toda essa história que estamos chamando da Era de Acabe, né, esse período de Acabe, é um período que descreve com muito mais detalhes no livro de Reis. E aliás, Elias, né, o profeta Elias, é mencionado numa carta que ele escreve para o filho de Acabe em Crônicas. É a única coisa que fala sobre Elias no livro de Crônicas. Então, realmente, toda essa parte de Elias, que é uma história muito importante, nós vamos, nessas próximas aulas, né, nós vamos ficar bastante tempo estudando Elias, porque ele é uma das grandes figuras na Bíblia. Vocês lembram que no Novo Testamento, João Batista é visto como Elias. No Monte da Transfiguração aparecem junto com Jesus Moisés e Elias. No livro de Apocalipse, no tempo do fim, as duas testemunhas de Apocalipse 11, não dá os nomes, mas pelos sinais identifica claramente que são Moisés e Elias no tempo do fim. Então Elias, ele é visto junto com Moisés como figura, né, os dois juntos representam todo o Velho Testamento. Muito interessante isso, porque a gente já mencionou isso, Elias não foi um profeta que escreveu nada, ele não deixou nenhum livro escrito, porque ele não escreveu mesmo, ele não era um profeta que escrevia, e nem temos assim profecias longas, ele não escreveu, mas ele disse alguma coisa, ele deixou muitas profecias. Não, Elias não era um profeta que era conhecido pelas coisas que ele falava, mas pelas ações dele. Então, o fato de ser Elias, isso nós vamos estudar a vida de Elias, e mais no final nós vamos fazer essa pergunta: por que Elias foi visto como o representante, né? Às vezes chama o Velho Testamento de lei, Moisés, e profetas, representado por Elias, né? A lei e os profetas. Uma vez Jesus fala lei, profetas e salmos, né? Porque tem o livro de Salmos e Provérbios, né? Não se encaixa tanto nem na lei nem nos profetas. Mas geralmente o Velho Testamento é conhecido no Novo Testamento como a lei e os profetas, ou Moisés e Elias. Então, por que Elias foi escolhido quando tinha alguns profetas, né, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, que escreveram tanto, que a gente poderia pensar, gente, por que não escolheu Isaías ou Jeremias como representante dos profetas? E por que foi escolhido Elias? Isso nós vamos procurar examinar ao longo da história, e mais no final da vida de Elias que nós vamos procurar ver isso. Mas nós ainda estamos nessa folha 11, nós ainda estamos, hoje nós vamos completar essa introdução à Era de Acabe. A Era de Acabe tinha Josafá como rei de Judá, e tinha Acabe, na verdade começou com o pai de Acabe no reino de Israel. Então tem essa cronologia para vocês verem como é um reino que não é o reino de Deus. Nós não estamos falando sobre os reinos do mundo, não estamos falando sobre Babilônia, Egito, aqueles países naquela época que não representavam, claro que não representavam o reino de Deus, representavam um outro reino. Mas o interessante é que no meio do povo de Deus, Israel, a maior, assim, que constituía 10 das 12 tribos, neste reino que deveria ter sido o reino de Deus, nós vemos o estabelecimento e o fortalecimento de um reino que não é o reino de Deus. E isso é uma coisa que assusta, porque nós vemos paralelos a isso nos dias de hoje. Então, essa parte aqui que nós queremos terminar de olhar juntos hoje, nós já vimos nessa folha 11, quem está pegando agora, nós já vimos várias coisas, a maior parte nós não vamos tratar hoje, mas assim, nós vimos um paralelo muito interessante entre Onri, pai de Acabe, Onri e Acabe, pai e filho. Nós vimos um paralelo entre Davi e Salomão, porque Davi foi quem preparou o caminho, venceu os inimigos, fortaleceu o reino, estabeleceu a capital, e depois Salomão que fez a casa. Mesma coisa aconteceu no reino oposto, nesse reino paralelo, nesse reino que não é o reino de Deus, mas está no meio do povo de Deus. Que coisa estranha ter um reino que não é o reino de Deus, se fortalecendo, se edificando, se tornando forte no meio do povo de Deus. Nós já vimos que Jeroboão lá atrás estava fazendo uma coisa paralela, um sistema paralelo, isso nós já vimos. Só que, como nós já mostramos, Onri, em 1 Reis 16, vamos ver o versículo aí de novo, né? 1 Reis 16, 25, fala que Onri fez pior do que todos os reis antes, porque até agora todos os reis de Israel têm um refrão, qual que é? Fulano de tal se tornou rei de Israel, ele andou nos caminhos de Jeroboão, que fez Israel pecar, não se apartou. Então até agora todos os reis, e daqui para frente vai continuar assim, né? Ele vai continuar, eles vão continuar nos caminhos de Jeroboão. Só que Onri abre um novo capítulo, não fala muito sobre Onri, mas abre um novo capítulo em que eles vão dar mais um passo. E o que eu quis mostrar, se vocês olharem na cronologia, é que os reis que vieram antes de Onri, um governou só 7 dias, essa bagunça, divisão, um matando o outro, é uma confusão tremenda, mostrando que o reino dos homens, quando Deus quer mostrar esse não é meu reino, ele manda divisões, no meio do reino que deveria ser o reino de Deus, mas para mostrar que não é ele que está mandando, porque união, unidade só tem de verdade no reino de Deus, não tem jeito de ter unidade de outra forma. Você pode imitar um monte de coisas do reino de Deus. O homem é, né, o homem, e ele aprendeu isso com alguém, né, que é Satanás, que Satanás é perito em copiar. Satanás não cria nada. É muito interessante a gente ver isso. Satanás não cria nada. Satanás não é criativo. Ele não inventou nada. Tudo que ele faz na música, na cultura, no domínio, nos governos, tudo que ele faz é uma imitação malvada, degenerada do reino de Deus, porque não tinha ninguém no reino de Deus que tinha mais conhecimento do que Satanás, que ele estava na posição mais alta. Ele conhecia o poder da música, ele conhecia o poder da cultura, ele conhecia como que era a divindade, ele conhecia como que era a adoração, mas ele perverteu tudo, copiou tudo, mas perverteu tudo. E o homem faz isso. Então, no reino do homem, a primeira coisa que Deus faz é mandar divisão. Aí você tem esse ponto aí do capítulo 16, matando o descendente de Baasa, aí entra Zinri, ele só fica 7 dias, depois entra Onri e Tibni, os dois brigando pelo poder. Então, é uma bagunça total. Então, o primeiro passo que Deus permite é divisão, e desmoronar, e um matando o outro, isso é sinal da ausência de Deus. Só que tem um outro passo que pode ir se as pessoas não se arrependerem. Ao invés de dizer, gente, nós não estamos no reino de Deus, vamos nos arrepender, vamos voltar, vamos achar Jerusalém de novo, tem alguma coisa errada. Ao invés de fazer isso, os homens que fazem? Se fortalecem. Então aí nós temos, e Deus permite, porque eles não querem buscar o reino de Deus, Onri se torna forte, Olha aqui, versículo 27. Quanto ao restante dos atos de Omri, ao que fez e ao poder que manifestou. Omri é um rei forte. A Bíblia não fala muito sobre ele, mas eu mencionei isso na última aula. É muito interessante que dos reis desse reino dividido, dos reis das 10 tribos, o primeiro rei que é mencionado em documentos que acharam na, não sei se Babilônia, Síria, algum lugar aí, o primeiro rei que é mencionado é esse Omri. Ele foi conhecido, ele se tornou forte. Na arqueologia eles descobriram documentos que falam desse Omri. E ele foi forte. E ele estabeleceu uma capital, Samaria, que não tinha uma capital com característica de capital nas 10 tribos. Então ele que estabeleceu Samaria, ele que abriu o caminho. E aí chega Acabe como filho, que no paralelo com Salomão, Acabe faz um templo para Baal, e ele tem, né, toda uma história, né, que vai acontecer aqui. E lembrando que essas coisas são significativas, Acabe, de todos os reis de Israel, dos reis das 10 tribos, de todos os reis, Acabe é que tem mais história. É o que mais tem história, de todos os reis que falam mais sobre ele, que a gente conhece mais a história, é o rei Acabe. Então, falamos basicamente sobre isso na última aula, vimos então o paralelo, né, do reino humano com o reino de Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 29, então, 1 Reis 16, 29. Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel no 38º ano de Asa, rei de Judá. Então, se você olhar a sua cronologia, você vê então que Acabe começa no finalzinho do rei Asa em Judá. E como é o finalzinho, ele vai ser contemporâneo, durante a maior parte do rei Acabe, ele é contemporâneo com o filho de Asa, Jeosafá, que já vimos um pouco sobre ele. Então ele começa no fim do rei Asa, e ele reinou sobre Israel em Samaria 22 anos, o mesmo tempo que Jeroboão governou, né? É interessante isso também. Versículo 30, fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor. Qual que é a qualificação agora? Que todos os outros fizeram mal porque andaram nos caminhos de Jeroboão. Agora, Omri fez pior do que todos que vieram antes. E Acabe conseguiu fazer pior do que o pai dele, né? Pior do que todos que vieram antes, inclusive o pai dele. Mais do que todos os que foram antes dele. Versículo 31, gente, a gente tem que ler essas coisas sentindo o coração de Deus. Isso aqui é o povo de Deus, isso aqui é o povo que ele resgatou do Egito, esse povo tem história, esse povo, Deus vinha, né, por séculos preparando, introduzindo na terra prometida, e agora o que está acontecendo com eles? Jeroboão já foi um desvio terrível dos caminhos de Deus. E aqui fala, como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, que ele andou. Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher. Interessante isso, né? Porque podia fazer assim, como se fosse pouco andar nos caminhos de Jeroboão, Acabe fez um templo para Baal, que vai falar em seguida. Não, mas o que, que vem antes? O que, que foi a ruína? Ele já não era um sujeito bom, né? Mas qual que foi a ruína dele? Né? O casamento dele, com quem que ele casou? Como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal. O pai dela tinha Baal, como isso acontecia, né, no povo de Deus também, muitos tinham, né, o próprio Elias, né, dentro do o nome Elias no hebraico é Jeová é o Senhor. Então Elias, ele tem o nome de Jeová dentro do nome dele, e muitos tinham, né, assim, tem aquela finalzinho, Samuel, né, não é Jeová, mas é Deus, né? É o de Deus, né? Então, muitos tinham o nome de Deus, e agora só que aqui é Baal, o pai de Jezabel tem o nome Baal dentro do nome dele. Baal também é um nome genérico, como El. El é um nome Deus, mas não era o nome específico do Deus dos judeus, né? O nome específico era Yahvé, né? Jeová. E Baal também é um nome genérico. O nome Baal significa senhor, é aquele que possui, dono. Baal, dono. Então era um nome que aparece muito no Velho Testamento, e nem sempre, nesse caso aqui, o pai de Jezabel é lá da terra dos Sidônios, né? Tiro e Sidão, que eram as duas cidades da Fenícia, né? Onde hoje é o Líbano, né? Então, eles eram, lá eles tinham um deus, Baal, que era um deus específico deles, né? Não é nem todas as vezes que fala Baal, está falando do mesmo Baal, porque era um nome genérico, mas lá eles tinham um culto a Baal. Eu tenho procurado, às vezes, ler um pouquinho, é difícil a gente descobrir muitos detalhes sobre Baal, que era um deus masculino, e nós já falamos sobre Azerá, que era a deusa, que aí fazia os postes ídolos, né? Azerá, né, que faziam do tronco de uma árvore, assim, tinha uma ligação com a árvore da vida, né? A fonte da vida que vem, é tudo ligado à natureza, né? Então, Azerá era simbolizado pela árvore, então era um tronco, ou a própria árvore, poste ídolo e tal. Às vezes eles esculpiam e tal, faziam coisas no tronco, mas era uma deusa, e ela era a companheira, vamos dizer assim, de Baal, que era o deus do sol, então era da natureza também. E os dois tinham muita relação, que quase todas as religiões pagãs têm muita relação com fertilidade, com pedir chuva, fazer com que as lavouras produzissem bem, aquela ligação com a provisão, com o suprimento necessário, que era da agricultura, né, da lavoura. Mas Baal era o deus do sol. Né, tem muitas ligações, né, que falam sobre Baal e o sol. Então, quando Acabe tomou por mulher a Jezabel, o que é a primeira coisa que fala? Ele fez pior do que todos os outros. Aí a primeira coisa que fala que ele fez pior do que os outros foi que ele foi e se casou com Jezabel. Mas por que era tão ruim casar com Jezabel? Porque ela era fanática da religião, da adoração a Baal. Então, primeira coisa que fala, ele casou com Jezabel. E quando ele casou com Jezabel, o que é a primeira coisa que menciona aqui? Que ele foi e serviu a Baal. Que isso era a coisa principal da vida dela. Então, ele casou com Jezabel e foi e serviu a Baal e o adorou. Então, olha só, casou, serviu a Baal, versículo 32, levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Então, ele fez um altar e fez um templo, né, nesse paralelo que Salomão fez a casa e o altar para Deus verdadeiro, ele fez a casa para Baal. Também Acabe fez um poste ídolo. Poste ídolo é de Azerá. Então ele tem os dois, né? Agora ele tem, agora está completo, né? Tem Azerá, né, a deusa, e tem Baal, o deus. Agora ele tem os dois, porque esse poste ídolo o Jeroboão já tinha feito também, né? De maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Versículo 34, aqui tem uma informação, não sei se tem maiores significados, mas o texto bíblico coloca uma informação interessante aqui no versículo 34. Em seus dias, nos dias de Acabe, Iel, o Betelita. Betelita é quem é de Betel, né? Betel tem uma história bonita, que é onde Jacó sonhou, né, tal, casa de Deus. Betel significa casa de Deus. Mas com Jeroboão, Betel se tornou uma das cidades onde tinha o bezerro de ouro, ok? E lembrem-se que nós estamos dando mais um passo. Nós não, né? Eles, né? É, eles estão dando mais um passo nesse caminho de desvio. Então lembra, Jeroboão já fez uma coisa terrível, que ele substituiu, tirou o povo de Jerusalém, tirou o povo fez todo um sistema paralelo, né? Sacerdotes diferentes, mas ele não falou assim, nós vamos deixar de servir a Deus. Era o bezerro de ouro, eram outros sacerdotes, mas teoricamente eles estavam ainda com Deus Jeová. Mas agora não, agora estamos substituindo. Eles estão substituindo o Deus, estão colocando uma casa para Baal. Então agora a coisa está ficando mais evidente, mais desmascarado. E esse versículo aqui, eu acho que é para mostrar até que ponto que as pessoas que perdem o temor de Deus, que perdem o respeito, o temor de Deus, até que ponto que eles vão? Porque no tempo de Josué, ó, quantos anos? Eu não sei que data que seria isso aqui, mas sei lá, seria em torno de 600 ou 700 anos depois de Josué. Lembra, Josué com o povo de Israel, eles entraram na Terra Prometida, qual foi a primeira cidade que Deus deu para eles? Jericó, né? Grande vitória, andando em volta dos muros e tal. Só que dali, naquela época, Deus deu a Josué uma palavra: essa cidade não deve ser reconstruída, nunca. Era como um símbolo, porque foi a primeira cidade que eles conquistaram. Então, eles não podiam pegar nada, né? Que foi o pecado de Acã, né? Eles não podiam pegar nada de lá. Das outras cidades podiam, rebanhos, qualquer coisa assim, o despojo do lugar, eles podiam pegar para eles. Mas na cidade de Jericó, nada, nada, porque Deus estava querendo, eu penso, né, que um significado era que Deus estava dando uma mensagem: vocês vão entrar na terra de Canaã, mas vocês não vão pegar a cultura deles, vocês não vão pegar a religião deles, vocês não vão... Isso aqui é um símbolo de que isso aqui está sendo julgado, destruído, e não é para construir mais. E se alguém ousar construir essa cidade de novo, o dia que ele colocar a primeira pedra, o primogênito dele vai morrer. E o dia que ele terminar de construir, o mais novo vai morrer. Eu não sei se morriam nos outros estágios, se morriam todos os outros filhos também, né? Que começava com o primogênito e terminava com o mais novo. Então isso era uma palavra, e eles conheciam essa palavra. Só que eles estão numa posição que eles não se importam mais. Nós estamos jogando fora todo o nosso jugo, nós não precisamos servir a Deus, agora nós temos Baal, nós não precisamos obedecer a Deus. Então, Iel, o Betelita, reconstruiu a Jericó, e Deus cumpriu a palavra dele, porque quando ele colocou o fundamento pelo preço de Abirão, seu primogênito, já era suficiente. Ele tinha que assim, puxa, o negócio aqui é verdade mesmo. Mas ele não parou. Ele não parou. Ele continuou até o fim. Então ele perdeu o primogênito quando lançou o alicerce, e perdeu o último filho quando assentou-lhe as portas, quando ele colocou o toque final, conforme a palavra do Senhor falada por intermédio de Josué, filho de Nun. Então, isso aqui, eu penso que essa informação é para mostrar até que ponto chegou a falta de temor e a falta, e isso é uma coisa impressionante, como as religiões, todas essas religiões, né, Baal, Moloque, essas religiões pagãs, essas religiões que Deus tinha falado, eu já mencionei isso, tinha duas coisas que Deus sempre fala das religiões pagãs, que era inclusive a razão pela qual Deus estava expulsando todos os povos da terra diante de Israel, porque eles encheram a terra com abominação. E essas duas coisas que sempre cita nas abominações são prostituição, que fazia parte, não era só que o povo era imoral, que não tinha, assim, que tudo era lícito, mas eles faziam isso como parte do culto religioso. Parte do culto deles havia, aqui poucos capítulos atrás, né, no tempo de Jeroboão, fala dos prostitutos cultuais, homossexuais, né? Então tinha toda essa perversão sexual que fazia parte do culto. E a outra coisa que eles faziam era oferecer crianças, sacrificar crianças para aplacar a ira do Deus falso. Então olha que esse homem que reconstruiu Jericó, ele não se importou com a perda dos filhos. Isso é o ponto aonde a religião, onde aquilo que não é o reino de Deus leva as pessoas a não se importarem mais. A família não tem mais valor, perde-se o senso, perde-se até assim o valor que se dá para os filhos, oferecem os filhos ao Deus desse século, e isso nós estamos vendo acontecer dentro da igreja, que nós estamos oferecendo nossos filhos, nós estamos oferecendo os nossos filhos para o Deus desse século, que é o dinheiro, que é a autorrealização, que é a felicidade própria. Nós estamos incentivando os nossos filhos a fazer o que os outros povos fazem, que é deixar de lado o que é mais importante diante de Deus e sacrificar no altar do prazer, no altar da gratificação dos desejos próprios, no altar de ser alguém na vida. Nós os cristãos incentivam os filhos, não, você tem que estudar, não que essas coisas sejam ruins em si, mas o objetivo de buscar o que o Deus desse século oferece. Quem era Baal? Quem era Azerá? O que oferecia prosperidade. Como eu falei, já falamos no tempo, nós estudamos Jeroboão, começa com uma coisa lícita, que é buscar a provisão. Todo mundo precisa de provisão, todo mundo precisa suprir as necessidades, mas a fonte da prosperidade não é Mamom. A fonte da prosperidade não é aquilo que nós falamos de Deus, mas nós seguimos o mesmo espírito do mundo. E isso é uma coisa que precisa, Deus precisa mexer dentro da gente para entender, porque é difícil, não é tão simples. Não é sair do mundo, viver numa comunidade de menonitas, fora de toda, assim, isso pode até ser uma coisa boa, mas isso não é o caminho para todo mundo, não é a resposta. Nós temos que aprender a viver dentro do mundo, mas não sacrificando, não compartilhando. Então, nós vamos continuar falando sobre isso um pouco. Nós queremos ver rapidamente, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar a história de Acabe e Jezabel, mas hoje, por alguns instantes, eu quero falar sobre Jezabel, porque, na verdade, primeiro eu vou mostrar como, aqui já nessa introdução, já mostrou que Acabe fez pior do que todos os outros, porque se casou com Jezabel. Então nós estamos vendo que na verdade Jezabel é ela que é a causa, né? Ela que é a fonte, mas Jezabel não faz nada sem Acabe. E eu tenho, dei uma conferida com alguns outros autores, com alguns outros homens de Deus, né? Porque Jezabel é um nome bem falado, tem alguns nomes na Bíblia, né, que mesmo quem não é cristão, quem não lê a Bíblia conhece, né, e Jezabel é um desses nomes, né. Eu não sei se tem, eu li em um comentário que no dicionário em inglês, eu não peguei a dica para procurar no dicionário em português, mas nos, assim, tem dicionários em inglês que você procura Jezabel e não fala assim, não é enciclopédia, então não vai falar assim, Jezabel foi uma mulher, rainha, não sei o que e tal, Jezabel é um nome, está no dicionário, né? É um nome que significa manipuladora, quer poder, sensual, tem essas conotações num dicionário secular. Então, é uma das palavras, né, da Bíblia que, né, como Batseba, né, que são nomes conhecidos, né, porque as histórias são conhecidas, né, são famosas. Então, Jezabel é um nome muito importante na Bíblia. Na verdade, aparece uma vez só no Novo Testamento, no livro de Apocalipse. Só uma vez, Jezabel, mas é significativo. Então nós vamos dar uma olhada nisso. É importante a gente ver isso antes, porque só quero mostrar aqui a sequência, que tem essa introdução no capítulo 16, né? Fomos até o fim aqui, né? Então Acabe fez pior e tal, e termina com essa história de Jericó. Capítulo 17, versículo 1, que começa a história de Elias, começa assim: ora, Elias, o tisbita. Gente, a única coisa que nós sabemos sobre Elias é que ele é tisbita. Não sei o que é isso, mas ele era tisbita, né? Nós não temos, uma coisa impressionante, não é só Elias. Tem vários profetas, assim, a maioria dos profetas, é interessante, os profetas que aparecem na história de Israel, ou mesmo alguns dos, por exemplo, profeta Joel. As pessoas ficam discutindo em que época que foi o profeta Joel. Tem teorias que ele foi o primeiro dos que escreveram livros, outros acham que não. Então, Joel, a gente não sabe nada sobre o profeta Joel. Livro curtinho, 3 capítulos, mas um livro forte, tem profecias tremendas, citadas e né, sobre o derramamento do Espírito Santo e tanta coisa importante, mas nós não sabemos nada sobre Joel. Os profetas, a maioria, os profetas eram anônimos, a gente não sabe de onde vieram, eles não tinham uma genealogia, eles não tinham uma, assim, não, ele era profeta porque o pai dele, não sabe nem quem era o pai dele, entendeu? Então, os profetas eram pessoas chamadas por Deus, e Deus pegava assim, ele achava alguém com quem ele podia falar. E Elias, que eu creio que uma das razões, né, lembra que nós queremos descobrir por que Elias é escolhido de todos os profetas do Velho Testamento, por que que Elias representa uma parte das escrituras, sendo que ele não escreveu nada? Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias nos últimos dias antes da vinda de Jesus, por que Elias? Agora, olha aqui esse Elias que aparece, não sabemos nem de onde, não sabemos se Deus tinha falado com ele, quanto tempo, como é que foi, mas está escrito assim: Elias o tisbita, dos moradores de Gileade. Onde que era Gileade? Lembra Gileade? Gileade era daquelas 2 tribos e meia que ficavam do outro lado do Jordão, uma parte de Israel que nem atravessou o Jordão. Tem aquela, lembra daquela história, né, que Moisés antes, né, Moisés não ia entrar na Terra Prometida, mas, né, antes dele morrer, estava passando todas as coisas, dando as últimas instruções, Deus deu para eles aquela vitória sobre Og, rei de Bazã, sobre os reis dos amorreus e tal. Então, as 2 tribos e meia chegaram para Moisés e falaram assim: nós temos muito gado, essa terra aqui é muito boa, a gente ajuda os nossos irmãos a lutar lá dentro, mas nós queremos ficar aqui. E dá aquela impressão que eles estavam aceitando uma coisa um pouco menos. Assim, quando a gente às vezes fala assim, não sei se vocês conhecem esse termo, né? Não é muito bíblico, né? Mas é um termo assim, é a vontade permissiva de Deus. Já ouviram essa expressão? Não é a vontade perfeita, não é aquilo que Deus queria, mas tá mais ou menos, tá bom, fica, né, Deus aceita, né? Então essas duas tribos e meia, elas quase não fala delas, tem uma história em Juízes, mas assim, quase não fala delas, elas sumiram antes, foram para a idolatria antes, mas Elias era de lá. Era Gade, Rubem e metade de Manassés. É, porque tinha metade de Manassés, que eram duas tribos e meia, né? Então metade de Manassés ficou, né? E Rubem e Gade. Então Elias era de lá, a gente só sabe disso, dos moradores de Gileade. E ele chega para Acabe com uma tremenda ousadia. Acho que nessa época ele não conhecia Jezabel ainda, senão ele não teria ido, talvez, né? Porque Elias não tinha medo de ninguém, enfrentou 850 profetas falsos, toda a nação de Israel, mas quando Jezabel falou assim, vou te pegar, Elias correu, né? Porque Jezabel não era brincadeira, mas ele chegou diante de Elias, Elias chegou diante de Acabe e falou, tão certo como vive, o Senhor quem? Olha, isso aqui é impressionante, porque Israel está andando na apostasia, tudo isso que nós estamos lendo já está acontecendo, mas Deus manda apresentá-lo ao rei Acabe como o Senhor Deus de Israel. Não é o Senhor Deus só de Judá, não é o Senhor Deus dos céus e da terra, é o Senhor Deus de Israel. Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Eu não tenho medo de você, porque eu estou na presença de Deus. Eu estou diante dele. Perante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Esse homem era ousado. Esse homem era ousado. Ó, daqui para frente, eu que falo se vai chover ou não. Quer saber se vai chover? Me procure. Não vai acontecer chuva enquanto eu não falar. Mas isso não é arrogância? Isso não é orgulho? Não, porque ele estava diante de Deus. Ele podia falar isso? Gente, isso, por isso que, acho que a resposta de por que Elias, está nesse versículo. Porque ele está diante de Deus, ele só fala o que Deus manda. Então, na verdade, assim, por que ele falou minha palavra? Porque Acabe não ouve de Deus. Então, quem vai falar a palavra de Deus para ele? Elias. Então, e na verdade a história vai desenrolando, e a gente vê que Elias, na hora que era para vir chuva mesmo, Elias teve que buscar a Deus, ele não estava agindo por conta própria, né? Então, é assim que começa a história de Elias. Mas eu quero falar um pouco sobre Jezabel, porque eu quero, assim, eu acho que é importante nós entendermos o contexto da história. Nós vamos, né, vai lendo a história, você vai descobrindo melhor quem é Jezabel e quem é Acabe. Mas é importante, nós vamos dar um panorama rapidinho assim de Jezabel para a gente saber um pouco melhor. Primeiro quero que vocês vão lá para o capítulo 22. É, 21. Primeiro Reis 21, versículo 25. Que aqui é uma espécie de síntese, né, de quem era Acabe, esse aqui é já no final, mas 1 Reis 21, 25. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu, olha que expressão aqui, ele se vendeu, ele vendeu a alma dele. ele se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Então aqui nós temos a combinação perfeita, né? Perfeita para o mal, né? A combinação perfeita. Jezabel, ela não pode fazer nada sem Acabe. Acabe que é o rei. Mas Acabe se vendeu. Por que que usa essa expressão, se vendeu? Significa que de alguma maneira ele sabia que estava errado. Quando você se vende, você está deixando o que você sabe que é certo, por causa de uma recompensa, por causa de um benefício. Você se vende porque você quer conseguir alguma coisa presente, um prazer, um benefício, uma coisa assim. Então, a pessoa que se vende não é uma pessoa inocente. E estou dando assim uma geral, que depois nós vamos passo por passo, mas nesse capítulo mesmo, nessa sequência onde nós estamos, que quem está falando com, quem está dando uma palavra para ele nesse final do capítulo 21, é Elias, e ele está falando, olha, por causa do que você fez, eles tinham acabado de fazer, a história que mais caracteriza a manipulação, a força de Jezabel por trás do trono, é exatamente esse capítulo 21. Eu só vou mencionar rapidamente que eu estou querendo que vocês percebam o espírito, quem é Jezabel. Né? Essa história do capítulo 21 é a história de Nabote. Nabote tinha um campo, tinha uma vinha, tinha uma propriedade, e Acabe queria aquela propriedade, e no início ele foi bonzinho, ele não falou assim, eu sou rei, eu vou pegar essa propriedade de você. Ele chegou para Nabote e falou assim, me vende sua propriedade, eu sou rei, eu quero essa propriedade. E Nabote falou assim, não, essa propriedade é minha herança, eu não vou vender. Isso aqui é a propriedade da minha família, isso aqui tem significado, eu não vou vender. Aí Acabe vai para casa e fica chorando. E Jezabel chega assim, com toda a doçura dela, né? Chega perto dele e fala, o que está acontecendo com você? Eu queria aquele campo ali, e o homem não vende para mim. Aí ela fala assim, mas você é rei ou não é rei? Pode deixar comigo que eu resolvo para você. E ela escreve cartas, interessante isso, né? Ela escreve cartas no nome de quem? Não no nome dela. Ela escreve cartas no nome de Acabe. Então ela é manipuladora, ela é por trás. Ela faz as coisas, ela busca poder, mas usando o nome de Acabe. E manda duas testemunhas mentir sobre Nabote e falar que ele blasfemou e tal, assim, e depois apedrejar o homem para morrer, né? E foi depois disso que Elias chegou e falou assim, olha, isso aqui foi, vocês passaram do limite. Irmãos, eu não sei, dentro da igreja e fora da igreja, eu não sei quando que Deus avalia que a gente passa dos limites. Mas a Bíblia mostra que tem um momento que passa dos limites. E pode até demorar um pouco. Mas quando chega esse ponto, em Judá foi quando Manassés foi rei também, passou dos limites. Só que Acabe ouve Elias falando, passou dos limites, vocês vão ser exterminados, vocês vão ser julgados, a justiça de Deus não permite esse tipo de coisa. Isso aqui vocês estão fazendo na minha herança. Aqui vocês estão fazendo isso no meu território. Isso aqui foi separado para ser reino de Deus. e vocês estão fazendo essas coisas como se vocês mandassem, e manipulando, e oprimindo, e fazendo as coisas para o benefício de quem está no governo. Isso nunca foi o propósito de Deus, jamais pode ser. O governo na casa de Deus, no povo de Deus, jamais pode ser usado para benefício da pessoa que está lá. Quando Elias fala, o que acontece com Acabe? Você vê que Acabe, ele se vendeu mesmo, porque ele tem um coração. Jezabel nem sente nada, mas Acabe, versículo 27, quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou, dormia em sacos e andava humildemente. Acabe tinha alguma coisa dentro dele, mas foi terrivelmente pervertido. E eu sempre penso, os dois piores reis, né? Acabe, pior rei de Israel, Manassés, o pior rei de Judá, os dois se arrependeram. Não sei se foi um arrependimento completo, mas eles tiveram sim, eles foram tocados, eles sentiram pelo que eles fizeram. E Deus, que está buscando isso mais do que qualquer outra coisa em nossos corações, quando ele vê arrependimento, quando ele vê contrição, Deus assim, então a palavra do Senhor veio a Elias. Olha que Deus amolece rapidamente. Você viu? Aí ele fala com Elias. Meu Deus, eu não vi nada, não estou no palácio, né? Você viu que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei esse mal nos seus dias. Deus está esperando qualquer sinal de arrependimento para mudar a sorte. Deus não quer trazer juízo, Deus não quer, mas tem um ponto em que passa do limite. Bom, então vamos lá. Quem é Jezabel? Quem é Jezabel? Eu vou só colocar aqui os pontos principais, né? E vamos ler o texto, né? Ou pelo menos você anota o texto de onde fala isso. Eu vou começar numa coisa que é relatado bem no fim. Se você quiser anotar, é 2 Reis 9, 22. É quando Jeú, que vai ser um instrumento de Deus para trazer juízo contra toda a casa de Acabe, o filho de Acabe, ele se encontra com Jeú e pergunta: "A paz, Jeú?" Respondeu ele: "Que paz enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas." Então, é a primeira coisa que nós vamos relacionar aqui, como, porque isso aqui é uma síntese, né? Assim, por que que Deus ia julgar Jezabel? Aqui fala duas palavras na NVI e no na tradução de Almeida, século 21, não fala prostituições, fala idolatria, mas a palavra é prostituição, só que idolatria é assim, a prostituição espiritual para Deus era idolatria. Idolatria era prostituição para Deus. Então tem a ver, mas a palavra é prostituição. Agora, nós não temos nenhum registro de que Jezabel fosse uma mulher imoral nesse sentido. O que nós sabemos é que todo culto a Baal era uma coisa cheia de prostituição dentro do culto a Baal. Mas aqui fala de prostituições, que pode incluir idolatria. Então você pode pôr prostituição, entre parênteses, idolatria e feitiçaria. Então ela é uma mulher religiosa. Quantos profetas que ela tinha? 850 que comiam na mesa dela. 850 profetas. 405, não sei se eu estou trocando os números, acho que 450 de Baal e 400 de Azerá, né? Então tinha do Deus e tinha da deusa, né? Então tinha, ela era uma mulher religiosa, ela tinha ela buscava poderes sobrenaturais. Então, nós temos isso no mundo hoje, né? É a sensualidade, é o prazer próprio, mas misturado com coisas sobrenaturais, com religiosidade, e isso pode ser até ser dentro da igreja, né? Infelizmente. Então, idolatria ou prostituição e feitiçaria. A outra coisa, não vou citar porque nós vamos ler isso depois, eu só vou, assim, não vou ler o texto, né? Mas a outra coisa que ela fez foi matar os profetas de Deus. Todos os profetas que ela conseguiu encontrar. E a gente fica pensando, gente, tinha muitos profetas de Baal. Elias, quando ele enfrenta todos esses profetas de Baal, ele fala assim: só eu fiquei. Mas tinha outros profetas. Aquele servo, que a gente fica pensando, né, assim, olha como Deus colocou alguém, o servo próximo de Acabe, que chamava Obadias, não era o profeta Obadias, mas era Obadias, ele falou que ele sozinho protegeu e preservou da morte 100 profetas, 50 numa caverna e 50 na outra, e mandava alimento para eles. Ele estava dentro da... Era servo de Acabe, mas era temente a Deus e ele protegeu. Tinha 100 profetas de Deus nessa época, fora os que ela matou. Ela matou um monte também. Mas ela era uma pessoa que matava os profetas e só não matou Elias porque não conseguiu, mas ela quis muito matar Elias. E a terceira coisa, que ela era a manipuladora por trás de Acabe. Então, três coisas principais que sobressaem aqui na história de Jezabel é que ela representava idolatria ou prostituição e feitiçaria, ela perseguia, matava os profetas, ou seja, ela estava fazendo tudo possível para exterminar a verdadeira voz de Deus entre o povo. E, em terceiro lugar, ela era a manipuladora. Ok, agora nós vamos para o Novo Testamento, em Apocalipse 2, para ver o que o Novo Testamento fala de Jezabel. É nas cartas às sete igrejas, em Apocalipse, né? Apocalipse 2. E aqui tem uma coisa bem interessante. Eu lembro que eu já tinha notado que uma igreja fala sobre Balaão e a outra igreja ele fala sobre Jezabel, mas acho que eu nunca tinha percebido tanto assim que é a mesma coisa. Na carta à igreja de Pérgamo, que começa no versículo Apocalipse 2, versículo 12, né? Na carta à igreja de Pérgamo, lá no versículo 14, ele fala: todavia tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão. Olha só, no Novo Testamento tinha a doutrina de Balaão. Qual que era a doutrina de Balaão? Ele ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas aos ídolos e praticar a prostituição. Então aqui nós temos as duas coisas ligadas, que falou de Jezabel, né? Que Jezabel, ela tinha feitiçaria, né? Que era poderes espirituais que não vêm de Deus. Irmãos, é importante a gente entender, feitiçaria, idolatria, a gente associa essas coisas mais de fora da igreja. Mas o que é feitiçaria? O que é feitiçaria? É um poder espiritual que não vem de Deus. Acho que a gente pode definir assim, não pode? Feitiçaria é um poder sobrenatural que não vem de Deus. Tem feitiçaria, muita feitiçaria no mundo, espiritismo, ocultismo, né? Religiões, né? Magia negra, não sei o que e tal. Tem muita feitiçaria. Mas, gente, tem feitiçaria dentro da igreja, vocês concordam comigo? tem feitiçaria dentro da igreja, porque se é um poder sobrenatural que não vem de Deus, agora, é lógico, não cabe a mim, a você, ficar julgando, mas que existe isso, existe. E o que eu quero, estou querendo mostrar, assim, minha conclusão, que eu já vou dando desde já, é a seguinte: Elias é uma figura dos profetas do Velho Testamento, representa Moisés e Elias, todo o Velho Testamento, mas Elias tem um significado especial dos últimos tempos. As últimas palavras do Velho Testamento quais são? Malaquias 4, as últimas palavras: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus mandou o profeta Elias, João Batista, né, que veio no espírito de Elias, Deus mandou o profeta Elias antes da primeira vinda, mas a primeira vinda de Jesus não foi o grande e terrível dia do Senhor, não foi, esse dia não veio ainda, e Jesus mesmo falou, Elias já veio, mas Elias virá, Mateus 17, Elias já veio, mas Elias virá, e em Apocalipse fala sobre Moisés e Elias que virão antes da vinda de Jesus. Então, o profeta Elias é uma figura do ministério profético dos últimos dias. E quem que é, contra quem Elias está lutando? Quem foi a grande inimiga de Elias? Jezabel. Jezabel, então, isso é uma coisa importante, a gente precisa entender isso, porque isso está fora da igreja, mas está dentro da igreja também, porque Acabe casou com Jezabel, ele trouxe Jezabel para dentro, como se fosse pouca coisa que Jeroboão fez, para tirar o povo de Israel de Jerusalém. Acabe vai mais além e traz Jezabel para ser rainha, para ser a verdadeira autoridade por trás dele, tudo invertido, porque o plano de Deus na família não é mulher manipulando o marido. Então nós temos toda a inversão desse reino paralelo, tudo invertido, e tirando as pessoas do culto de Deus verdadeiro e adorando a Baal. E aqui nós vemos nas sete cartas do Apocalipse falando, aqui Balaão, eu mostrei isso aqui só para fazer a mesma coisa, olha aqui, Balaão, o que ele faz? As duas coisas, ele lança tropeços, e isso aconteceu mesmo na história de Balaão, vocês lembram, né? Balaão foi pago para profetizar e ele foi tomado pelo Espírito de Deus e profetizou sua bênção e Balaque ficou bravo, mas no fim Balaão soube dar um golpe terrível no povo de Israel, porque ele falou assim, olha Balaque, isso aqui não está escrito na Bíblia, tá? esse diálogo, né? Estou inventando, só sei pelo resultado. Olha Balaque, você ficou bravo comigo, eu não consegui profetizar a maldição, mas eu sei o que você pode fazer, você vai achar uma entrada no povo de Deus, e está escrito em Números 25, que o povo de Israel foi atrás das mulheres dos midianitas, e as mulheres dos midianitas ofereciam as coisas ao Deus, que chamava Baal também, provavelmente não era o mesmo Baal, mas era um Baal lá, eles ofereciam sacrifícios, então induziu o povo de Israel pelo prazer, pela aliança errada, usa essa palavra aliança, que Israel se uniu, meu Deus do céu, o povo de Deus se uniu a essas pessoas que estavam oferecendo sacrifícios a um Deus falso. Ele achou como colocar tropeço para o povo de Israel, e você tem a ligação de idolatria e imoralidade. E a mesma coisa de Jezabel, olha aí, a próxima igreja, Tiatira, conheço tuas obras, versículo 19, mas versículo 20, mas tenho contra ti que toleras. Gente, olha como essas coisas, eu tenho pensado o seguinte, naquilo que nós somos intolerantes, naquilo que nós somos exclusivistas, Deus fala assim, para de ser exclusivista, vocês não são os únicos salvos, tem um monte de gente que faz parte da igreja e vocês ficam se colocando como os únicos salvos, não é assim não. Naquilo que nós somos fechados, Deus é aberto, é liberal, é inclusivo, Ele é aberto. Mas naquilo que nós somos abertos, naquilo que nós falamos, que tem? Deus fala assim, eu tenho contra ti que toleras a Jezabel. Oh, quem é essa mulher? Eu não sei, que aqui não fica muito claro. Mas parece que era uma mulher mesmo, que estava atuando na igreja, ou era uma palavra simbólica, eu não sei. Mas ele chamou, ou a pessoa, ou o movimento, mas acho que era uma pessoa, aqui pela linguagem parece que era uma pessoa mesmo. Porque na outra carta, Balaão não falou assim, Balaão está entre vocês. Falou assim, tem gente seguindo a doutrina de Balaão. Mas aqui também é uma doutrina. Vocês estão tolerando uma mulher que se diz profetisa. É feitiçaria ou não é feitiçaria? Porque ela tem uma palavra que parece profética, mas não vem de Deus. E com essa palavra ela está enganando os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem. Agora isso pode ser literal, porque no fim vai levar à imoralidade mesmo, mas pode ser espiritual, as coisas na verdade começam com o afastamento do coração inteiramente dado a Deus, com profecias, com ensinamentos. Irmãos, isso não pode nos tornar críticos. Eu não estou procurando formar aqui pessoas com uma atitude crítica contra a igreja, contra líderes, vocês sabem disso, não é a minha intenção, eu não estou querendo criar pessoas, né, gerar essa ideia assim de pessoas que vão procurando, cadê o espírito de Jezabel, cadê a pessoa que está, né, se essa pessoa é profetisa, capaz que ela é uma Jezabel, eu não estou procurando, isso é uma coisa carnal, mas nós temos que entender que na igreja hoje isso está acontecendo, porque a doutrina que está permeando todos os lugares é uma doutrina que tira a gente da paixão por Deus e nos ensina a buscar coisas de Deus para satisfação própria e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Agora, meus irmãos, eu confesso, eu não sei como tirar isso da minha vida, não sei como, mas se Deus vai levantar Elias nos últimos dias, ele vai falar, e Elias nos últimos dias, eu não creio numa pessoa individual, eu creio que é uma voz profética, Deus vai levantar muitas vozes proféticas para denunciar o que Jezabel está fazendo na igreja. Então, eu não sou Elias, eu não tenho essa revelação, mas eu sei que Deus vai levantar, que Deus vai mostrar, e eu estou buscando, porque isso precisa ser purificado. Olha o que Deus fala aqui, olha. Com seu ensino, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. O que seria uma coisa sacrificada aos ídolos? Nós não vamos ter tempo, mas anotem aí, eu só vou falar os dois capítulos, eu não, acho que eu nem notei os versículos, mas 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10, só anotem as duas referências, aí vocês encontram os versículos lá, mas 1 Coríntios 8 e 1 Coríntios 10, ele fala sobre coisas sacrificadas aos ídolos, o apóstolo Paulo, e ele fala que naquele tempo eles tinham comidas que eram vendidas numa espécie de feira, que tinham sido oferecidas a ídolos mesmo, e ele fala que se você não sabe de onde vem, e mesmo ele até dá a entender que se você sabe que alguma coisa foi oferecida a um ídolo, ele fala assim, olha, nós sabemos que o ídolo não é ninguém. Lembra disso? O ídolo não é ninguém, só tem um Deus. O ídolo não é nada, o ídolo é uma pedra. O ídolo não é nada, mas você pode ferir a consciência. Ele fala sobre, né, cuidado com ferir a consciência, isso no capítulo 8. Mas no capítulo 10, ele volta ao assunto. E ele fala que as pessoas que oferecem as coisas aos ídolos, na verdade estão oferecendo a demônios. E aí ele fala uma frase que é muito forte. Como é que vocês vão participar de coisas oferecidas a demônios e da mesa do Senhor? Vocês não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, num certo sentido, a comida, você não sabe de onde que veio, ou você sabe que o demônio não é nada, você pode, é uma coisa, a gente quer uma coisa mais clara, seja claro, Paulo. Então, é proibido comer coisa aos ídolos? Não, ele fala, não é bem proibido, tem que tomar cuidado, que se alguém vê você e tal, pode ser ruim, e tem que tomar cuidado, porque se uma coisa realmente foi oferecida a ídolo, você pode ser participante a algo que foi oferecido a demônios. Então, irmãos, eu não sei aplicar isso em todos os pontos. O que eu sei é que o Deus desse século é o Deus do prazer, é o Deus do interesse próprio, é o Deus que quer gratificação, satisfação, e tem que ser agora. Eu tenho que ter a minha vontade. Concupiscência, conhece essa palavra na Bíblia? A gente às vezes não sabe o que é. O que é concupiscência? É um desejo desenfreado. É um desejo que não tem controle. Eu quero. E tem coisas, eu acho que a maioria das coisas na nossa cultura de hoje são oferecidas ao Deus desse século. E por trás dos ídolos tem demônios. Aí ele fala assim, não, mas se você sabe que o ídolo não é nada, eu não estou falando que você não pode comer. Então ele não coloca um limite. Tinha uma época que a igreja tinha uma regra muito forte, a maioria das igrejas. Não escutem músicas que não são cristãs, não participem, quase não vá em escola, não faça faculdade. Assim, a igreja tinha um negócio assim, né? Fique fora do mundo. Isso não é a solução. Mas por outro lado, como que nós vamos comer? E aqui as duas coisas, a doutrina de Balaão e a doutrina de Jezabel, é comer coisas sacrificadas a ídolos. Estão colocando tropeço, estão colocando uma abertura para o povo. Vamos continuar mais um pouco aqui, olha, versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade. Mas ela não quer se arrepender, Jezabel. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita. Você lembra essa palavra incita? Instigar, né? Jezabel é isso, ela incita. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus procura as motivações. Tem jeito de você participar de algumas coisas da cultura do mundo? Tem, mas tem que saber o que está no coração. Eu não sei como que é isso. Eu sei que é muito perigoso e que a igreja está contaminada. Nós estamos contaminados. Os filmes, as coisas na internet, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós procuramos, aquilo que está dominando a nossa vida, tudo isso pode estar contaminado com coisas oferecidas aos ídolos. O sucesso, a glória do homem, tem muitas coisas oferecidas aos ídolos, ao Deus desse século. Como que nós vamos comer disso? Comer significa assim, você está ingerindo, você tá deixando aquilo fazer parte de você. Então eu não estou sugerindo uma separação carnal, mas a Bíblia fala sobre separação. O que significa isso? Que são esses ídolos? Que são essas contaminações? Cuidado com as contaminações dos ídolos. E aí fala assim, versículo 24, digo-vos porém a vós, os demais que estão em Tiatira, e todos quantos não têm essa doutrina. Está vendo? Ele está chamando isso aqui de uma doutrina. Então, irmãos, nós temos que abrir os olhos sobre a doutrina, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo, que está vindo sobre nós como aquilo que é certo. A igreja, nós já falamos sobre isso, né, no tempo de Jeroboão, mas isso aqui é mais ainda, mais forte. Mas a igreja está bebendo desse vinho contaminado, que é buscar glória, que é buscar aceitação, que é buscar exaltação, que é viver em função do prazer, da satisfação pessoal. Todo o reino de Deus é construído sobre doação, sobre esvaziamento, sobre humilhação. Não é esse espírito, não é esse vinho. E nosso tempo já acabou há muito tempo, mas em Apocalipse 17, fala sobre a mulher que está montada sobre a besta, e ela é chamada da mãe de todas as meretrizes, que fez todas as nações beberem do vinho dela. Agora, nós temos uma Jezabel, uma das filhas da meretriz, dentro da igreja. Essa mulher vai ser chamada de Babilônia, né? E ela que faz todos os reis. Então você percebe como, e fala que nessa mulher foi encontrado todo o sangue de todos os mártires, como Jezabel, né? Ela participou disso. Então, eu confesso, eu estou dando para vocês o que eu estou vendo aqui. Eu não entendo muita coisa, não sei exatamente como aplicar. Nesse versículo aqui fala, todos quantos têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Gente, tem uma mulher, é um espírito, tem uma doutrina, de acordo com isso aqui, que está sendo ensinado na igreja, que tem as profundezas de Satanás, tem as profundezas de Deus. Está vendo como tudo é falsificado? Tem as profundezas de Satanás. Então, Elias, nós vamos começar na próxima aula, nós começamos Elias, de verdade, tá? Elias, ele vem para enfrentar Jezabel. Por isso que eu queria que vocês vissem. Antes de falar sobre Elias, vamos falar sobre Jezabel, para a gente entender o que que Elias foi enfrentar. O que Deus mandou Elias fazer? E vamos pensar na promessa de Deus em Malaquias, que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele vai mandar Elias outra vez. Porque assim como nesse tempo que a coisa foi ficando sério, foi ficando cada vez pior, Acabe, ele não é menos culpado, não. Acabe é responsável, ele que era rei, ele que deixou Jezabel fazer. Então, Acabe e Jezabel são uma dupla, né, que deixaram essas coisas entrar, penetrar, ele se vendeu. Irmãos, que Deus tenha misericórdia, que nós possamos orar por nós mesmos e por todas as pessoas na obra de Deus, que nós não possamos nos vender para Jezabel, que nós possamos tomar posição, que nós possamos entender, porque Elias vem para enfrentar Jezabel, ele vai de encontro. Que Deus nos ajude. Senhor, nós entregamos a Ti, Senhor. Ó Deus, não cabe a nós a identificação, não cabe a nós nem a guerra. A guerra vem do Senhor. Mas cabe a nós examinarmos a nós mesmos e entender, ó Deus, se de alguma maneira essa contaminação dos ídolos com certeza tem afetado as nossas vidas. Com certeza, Senhor, ninguém está isento. Nós temos bebido desse vinho que a Bíblia diz que foi dado para todos os reis e todos os poderes da terra. Todo mundo bebeu do vinho, desse veneno. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Clamamos a Ti que o nosso coração não se volte a criticar ninguém, mas a nos colocar em arrependimento diante de Ti, para que o Senhor nos purifique. Em nome de Jesus pedimos, levanta Elias e levanta uma guerra vitoriosa contra o espírito de Jezabel dentro da igreja. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, uma ótima semana.